Fala rapazes, tudo certinho? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Mestre Pedroca. Eu sou o Mestre Pedroca e hoje eu estou aqui com um convidado que, porra, mais que especial. Um cara que é muito especial na minha vida. É um cara que eu estava lá quando ele casou e digo mais, eu casei ele.
É verdade.
Stefan Martins, Stefinha. E aí, cara, como é que você tá?
Tudo bom, gente? Aqui é Stefinha, Stefields of Misery, Steph. E eu tô muito bem, tô bem contente. Que não só tá sendo uma semana muito boa, assim, né? A gente foi pela primeira vez na piscina com as Zenês, a gente fez natação com elas.
Caraca,
e tal.
Que animal.
Foi muito legal. Como também o assunto que a gente vai falar tá indo muito bem, sabe? Teve um up essa semana muito bom.
Ótimo, ótimo. Então, cara, vamos, assim, começar direto falando do assunto, que o assunto puxa vários outros assuntos bons. Então, pra quem não sabe, a gente tá com um financiamento coletivo muito maneiro de uma editora recente no mercado, é uma editora nova, que é a editora Chá. Não sei. Chá.
É chá, porque eles, o símbolozinho é tipo uma canequinha com chazinho.
Mas pra mim parece o K de carisma, porque toda vez que eu vejo C-H-A, eu lembro de carisma. Que é uma editora que tá preocupada em publicar materiais de RPG que não são necessariamente, inicialmente, apenas livros básicos ou suplementos, mas outras coisas mais que estão por aí. Inclusive, eles estão com o financiamento dos Magos Lacunares, né? Da Torre Púrpura, que é um jogo do Jorge. Então, cara...
Alto nome
incrível. Mas não é desse financiamento que a gente vai falar. A gente vai falar de transliterações. Stefan, pra quem não sabe, pra quem nunca ouviu falar, pra quem tá perdidão, o que que é transliterações?
Eu gosto muito do nome transliterações, porque ele significa exatamente meio que eu gostaria disso, né? Que é traduzir, né? Transportar histórias pouco vistas e pouco faladas pra um mundo que precisa ouvi-las, sabe? Precisa lê-las. Então, no sentido de que, como pessoas trans, né, que é o que a gente vai falar aqui, entre todas as pessoas LGBTQ, as pessoas trans são as mais invisibilizadas, são as que mais sofrem de todas as maneiras, e não tem emprego, não tem visibilidade quando tenta fazer as coisas, e quem consegue sempre tá dentro de algum tipo de padrão, ou já tem uma família meio abastada. Então... a ideia é fazer histórias sobre o universo trans. Pessoas transgêneras, transexuais, binárias e não binárias e tudo mais. Feitas por pessoas trans e também por pessoas cis.
Tá. Mas ele é um livro de memórias? Ele vai estar falando necessariamente de histórias reais? Ou a gente vai estar trabalhando com esquemas de ficção também?
A gente liberou para a pessoa fazer o que quiser... Se basear em eventos reais, se basear na própria vida, ou mesmo criar... A ideia era ficção principal, né?
Uhum.
Mas a ideia era loucuragem mesmo. Então, pode ser desde um conto simples, que é o caso do Entre Nomes e Cafés, que é o conto que tá gratuito pra todo mundo ler.
Então, vou até botar o... tu já consegue ter acesso a um conto, uma provinha desse projeto já de graça, né?
Exatamente, um dos vários contos de uma pessoa trans, sobre uma pessoa trans testando o seu nome nas várias cafeterias do mundo, assim, que a pessoa pede, assim,
genial. Sabe? Isso tem muito a ver com aquela questão do, tipo, Starbucks da vida, assim, de anotar
exatamente.
O nome no copo, né?
Exatamente, é bem... É um negócio que tem acontecido mais recentemente, e aí ficou muito legal, porque a narrativa dessa pessoa autora... Kroll Melkar é muito boa, uhum. E consegue passar essa ideia pra quem já entende, já sabe da vivência, e pra quem não entende, não sabe da vivência. Sabe? Essa foi uma preocupação muito grande, porque não só a gente tem a questão de apresentar pra pessoas cisgêneras, se você não sabe, é simplesmente quem não é trans, mas também pra pessoas trans que talvez não entendam tanto disso, não tenham... espaço em grupos de discussão, não tenho tanto acesso à internet, assim.
Uhum.
E se é pra gente abraçar todo mundo, a gente tem que abraçar todo mundo, sabe? Então, foi uma ideia legal que deu muitos frutos bons. Foram 29 contos que foram enviados. Eu sou organizador 29 contos enviados.
Bastante
coisa. Eu sou organizador, e aí foram selecionados 13. Esses 13 são muito bons.
Tá,
muito
então,
bons.
Então, são... houve uma curadoria de o que poderia... O que fazia parte desse universo de transliterações.
Isso.
E aí, existe alguma ideia de fio condutor? Existe algo que permeia todos os contos? Algum denominador comum? Ou eles falam realmente de diferentes, de diferentes aspectos? É tipo um caleidoscopo, assim.
É muito diferente. É, é simplesmente, ó, ingrediente principal. É como se fosse Masterchef. Ah, tem que ter, sei lá, ovo. Aí vão fazer várias coisas com ovo.
Entendi.
Diferentes. O ingrediente principal é o ovo, é a essência. Mas o que você vai fazer com o ovo, que é extremamente versátil, você faz o que você quiser. Indo desde uma história simples de alguém... uma mulher trans testando roupas femininas pela primeira vez e vendo como é que se sente, até umas ficções científicas bem hard, assim, bem loucas.
Caraca, tipo, tipo o quê, assim? Às vezes a gente escuta assim, não, é uma ficção científica com um background, com um arcabouço aí trans. Isso pode surgir várias imagens diferentes.
É, e é legal porque tem algumas histórias que tu olha assim, cara, isso tem que virar um livro completo, sabe?
Sim. É, e às vezes é justamente isso, assim, né? A gente tem essa questão de que a gente lê um conto. Acho que isso tinha um pouco em alguns escritores, de que eles escreviam primeiro um conto, testavam algumas ideias, e a partir disso surgia a noção pra um romance completo, né?
Sim. É ao vivo. Só um momentinho, Pedro.
Não, bem tranquilo, bem tranquilo. Não, vai lá, vai lá. Uma enquanto eu vou falando com o chat, pro chat que está pensando qual tipo de possibilidade, né, que isso traz, pensem como assim, um grande livro de recursos, vai, como uma grande caixa de recursos. Acho que quando a gente pensa sobre o universo LGBTQ+, a gente pensa também no tipo, universo trans, a gente pensa muitas coisas diferentes e muitas coisas equivocadas que a gente tem da nossa vida, assim, né? Por exemplo, pô, qual que é as nossas, ou quais são, na verdade, as nossas convicções, quais são as nossas dúvidas. Às vezes a gente vê coisas meio bobas, assim, que surgem na, né, tipo, internet e coisas parecidas, e às vezes a gente pensa, cara, será que eu penso alguma coisa precisa, onde que eu posso esclarecer? E às vezes o esclarecimento não vem só do tipo diálogo, vem com contato com a cultura, né? Porque essa é uma coisa importante. É importante falar que existe uma cultura trans, né? Existe um ambiente de cultura trans, né? E sim, como que isso fica traduzido no livro, Stefan?
Tem algumas pessoas que obviamente entendem desse universo no sentido de da própria vivência mesmo. Sabem como é que funcionam as dores. Tiveram alguns contos que foram enviados que às vezes pegavam muito pesado de uma forma meio desnecessária.
Tá.
Que a gente acabou fugindo porque não é isso que a gente quer. Porque quando a gente vai ver filme sobre isso, geralmente é um sofrimento, tá? Como a pessoa sofre. Um dos melhores filmes sobre uma pessoa trans é o Meninos Não Choram, mas é extremamente pesado. É ridiculamente pesado, baseado numa história, sim, real, sabe?
Uhum.
De um homem trans. E a gente não quer isso. Isso a gente já tem. Tipo,
tá,
temos pouco, mas o que temos é isso. Então, se é pra gente ter alguma história com alguma coisa que contém algum tipo de violência, que seja utilizada pra contar alguma história que não seja, ah, meu Deus, sofri transfobia.
Tá, uhum. Sim, faz sentido. Então, tipo, que acabe sendo, na verdade, algo diferente, né? Acho que essa é a ideia, né? Que não seja...
Sim.
Né, com certeza.
E cara, tem umas surpresas muito legais que tu não pensa assim. Teve um conto, cara, que eu fiquei muito revoltado, assim. Como é que essa pessoa cis entende tão bem uma pessoa trans? Eu fiquei, uhum, revoltadíssimo.
Caramba, mas tipo, full, tipo, compreensão, assim?
É maravilhoso.
E tu chegou a entrar em contato com esses autores, com essas sim, autoras, de como que essas coisas aconteceram?
Não cheguei a perguntar especificamente sobre cada conto, né? Eu dei um feedback pra poder acelerar a produção pra todo mundo, inclusive pra quem não passou, pra quem de repente ficou de meta.
Legal.
Extra, aqui tem uns 3, 4 contos de meta extra.
Uhum.
Porque se a pessoa tá dando o tempo dela pra escrever, é algo importante. E a minha ideia é sempre estimular que a pessoa escreva cada vez mais. Então, cara, a pessoa quase passou. É uma pessoa que tem um conto que eu gostei bastante, mas ele não tem a qualidade para ser lançado no livro, ou então, de repente, não teve tanta qualidade quanto o outro. Uhum. Acabou vencendo ele, entre aspas. Eu quero que essa pessoa receba o recado de, cara, continue escrevendo. Teve isso que eu gostei. Você tem futuro nisso, mas o importante é não parar de escrever. Porque se a pessoa gosta disso, ela tem que, sabe, ela tem que se sentir bem fazendo aquilo ali. E uma das coisas mais importantes desse projeto é que o pagamento das pessoas escritoras, para as pessoas autoras, não depende do sucesso do financiamento coletivo.
Caramba!
Então, a editora já pagou para as pessoas autoras que assinaram o contrato desses 13 uhum. pontos. Se as metas extras forem adiante, também vai ter. Porque é sempre assim com escrita no Brasil. Tu paga para talvez ser publicado. É. E tem muita editora safada aqui que passa a perna. Tu vai em grupo de literatura, é direto isso. É muito triste. Então, teve garantia de que as pessoas iam receber. E as pessoas receberam antes mesmo do financiamento ir ao ar.
Caramba, então foi tipo, realmente, não, ó, a gente vai fazer, estamos pagando, aqui está, isso é pro trabalho de vocês, né, nada mais justo que isso tipo, seja pago. Então, na verdade, o financiamento, ele tá cobrindo o quê? Qual é a proposta dele?
Ele é um financiamento com valor, acho que bem módico, que ele pede, tipo, R$1.800.
Uhum.
Atualmente tá em 46%, semana passada tava em 27%, uhum. Tô bem contente, vou lá ali no chat até, pra quem quiser já ver.
Eu já coloquei no chat, inclusive tá no descritivo do vídeo também, no descritivo do podcast. E, cara, a gente tem, na verdade, ainda 42 dias, a gente tá gravando isso, tem 42 dias ainda, e a gente tem bastante meta extra, né?
Isso. Algumas são... Tem dois tipos de metas, na verdade, nesse projeto. Uhum. A primeira meta são as metas básicas de financiamento coletivo, que são tipo, recompensas a mais, de repente, a meta máxima é de ter ilustrações.
Sim.
No livro, né? Todo conto ser ilustrado. E tem três contos desses se passar de 10 mil, e cada conto com uma ilustração se passar de 12 mil.
Sim.
Mas a gente tem algumas postagens específicas que, caso elas alcancem determinado número de compartilhamentos, vai rolar uma doação monetária direta para alguns grupos.
E isso não depende do tipo do financiamento coletivo. Isso é não. Uma meta específica para os posts e para as coisas. Cara, muito legal. Eu já estou colocando também o link para isso também aqui no descritivo do vídeo. Estou colocando no tipo, podcast agora. Mas basicamente a ideia é não só dar visibilidade para o projeto, para a causa que seja, como também dar recursos especificamente para algumas instituições de fato, né?
Sim, a postagem do Facebook, por exemplo, é R$300 para o Grupo Gay da Bahia, uhum. Tem também para o IBTE, tem a da Casa 1 de São Paulo, a Casa Nem do Rio de Janeiro, e também tem a ADE em Florianópolis.
Cara, muito legal.
É um pouquinho difícil de encontrar casas de acolhimento facilmente comunicáveis, porque é sempre muito trampo, sim, né?
Uhum.
Então, meio que essas foram as que a gente achou. E aí, comprou, ó.
É isso aí, né?
Compartilhamento tipo... aqui e tal, doação pra tal pessoa. 150
sim.
livros físicos, tal, doação de 300 conto pra tal grupo de acolhimento.
Muito legal. Caramba, muito legal. Bom, eu tô colocando o link da tipo, editora também do tipo, Facebook aqui. No nosso chat ao vivo, mas também colocando no link no tipo, descritivo do vídeo e tudo. Às vezes a gente pode apoiar também com isso, né? Acho que uma dessas coisas de meta extra social é que a gente consegue mais rapidamente se engajar nela. Então, enfim, pra todo mundo aí que tá acompanhando, essa é uma forma. E cara, pra gente poder fechar com chave de ouro, tenta me dar um spoiler, sem muito spoiler, de um conto que tu acha que foi mobilizador, assim, tipo, cara, isso me pegou de um jeito muito legal, isso foi uma coisa que ou que eu não tava esperando, ou que tocou e de uma forma que isso me tocou legal. Qual conto tu acha que trouxe isso que, assim, te chamou a atenção? Porque você teve que fazer escolhas, claro, Mas uma que você vai escolher agora para compartilhar com o chat.
Eu vou falar de Nuvens, que é de Marcos Passos, porque é sobre uma garota trans vandalizando alguém que merece, um político que merece muito. E é, ao tempo todo é uma narrativa sobre as coisas que acontecem, sobre o que aconteceu, o que levou essa pessoa até ali, e as várias nuvens que acompanham essa pessoa, desde as nuvens que estão em cima, desde as nuvens do cigarro dela.
Caraca!
É uma narrativa que eu olhei assim, cara, é isso, sabe? É isso que eu quero. Tem coisa de super-herói, tem coisa de ficção científica pesada, de viagem no tempo. Robôs, cara, é muito massa. Caraca. Mesmo.
Sensacional.
Então, mas esse Nuvens, pra mim, foi o mais humano, talvez. Uhum. Tá. Ele é muito simples e, ao mesmo, extremamente complexo, justamente por todos os fatores que envolvem aquela pessoa. A gente acompanha uma pessoa só, o tempo inteiro, não tem diálogo, e mesmo assim é fantástico.
Caraca. Pô, no mínimo, levanta, tipo, o interesse da pessoa até literário, assim, né? Tipo, a gente sabe que narrativas focadas em um personagem normalmente utilizam artifícios de lembranças, de memórias, mas esse não, você realmente acompanha uma personagem, e os pensamentos e ações dela. Isso. Cara, sensacional, sensacional. Estefinha, valeu, cara, muito obrigado por ter topado participar desse podcast pra gente conversar sobre esse projeto, sobre esse livro. Sei que é um projeto que tá envolvido aí de corpo e alma, porque também ele é muito importante pra ti, acho que toca também em vários temas importantes. Mas também, assim, falar que, cara, é um livro que, pra quem gosta de literatura, né, acho que não só pra quem tem interesse no tema, mas pra quem gosta de literatura, acho que esse é um tipo legal de projeto pro cara apoiar, porque ele também ele vai estar aí impulsionando várias escritoras e, tipo, escritores que possam estar aí criando material, né.
Então, sim, exatamente isso.
Inclusive, a gente teve um apoio aí ao vivo, né? O Ramon Mineiro apoiou ao vivo aí no...
Ramon não ficou bolado.
Não ficou bolado. Ramon não ficou bolado e apoiou. E depois, Estefinha, dá uma olhada no chat. Ele tem um outro cara também que tava querendo pegar o teu contato, que ele está fazendo pesquisa sobre esse tema. Então, acho que pode ser uma coisa interessante. Depois eu marco vocês ali. Fechou? Uma mensagem final que você queria deixar aí no podcast, alguma coisa?
Não parem de criar, seja RPG, seja desenho, seja escrita, só não parem. Façam, continuem. Pedroca, sei lá, 15 anos atrás, não imaginava que ele ia estar escrevendo um livro de RPG ao vivo que vai sair pela Jambô, sabe?
É verdade. E a gente nunca sabe onde que a gente pode parar com as coisas que a gente produz, né? Essa é a verdade. Nem que seja por hobby, é importante fazer, cara. É importante.
Exatamente.
Fechou, gente. Valeu todo mundo que tá aí no chat. Esse foi mais um episódio do podcast do Mestre Pedroca. Você pode acompanhar nas redes sociais, na Twitch também, que é onde a gente gravou isso aqui ao vivo, twitch.tv/mestrepedroca. E todos os links para esse projeto eu estou colocando no descritivo do vídeo ou no descritivo do podcast, caso você esteja vendo no seu agregador de podcast. Beleza? É isso aí. É muito nóis. É very much we. E até a próxima. Valeu, Estefinha.
Falou.